Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que vamos fazer você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse marido. Ele estava silenciosamente lendo o jornal quando sua esposa o surpreendeu e lhe acertou na cabeça com a frigideira. Ele disse, o que foi isso? Ela disse, foi pelo papel que eu achei no seu bolso, com o nome Mary Lou. Ele disse, querida, é só um dos cavalos que eu apostei na corrida semana passada. Ela pediu desculpas e foi cuidar das coisas. 2 dias depois, ele acertou a cabeça com uma frigideira maior. Quando ele caiu em si, perguntou, por que isso? Ela lhe disse, seu cavalo acabou de ligar. Nenhum valor espiritual, mas vamos em frente. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre ouvir em seu espírito. Assim como temos ouvidos físicos, temos ouvidos espirituais. E Deus não fala conosco em voz alta, normalmente, como vemos nos filmes. Ele fala conosco em nosso espírito. Muitas vezes, Ele dirá coisas que contradizem o que vemos com nossos olhos. Talvez você esteja enfrentando uma doença, parece que jamais ficará bem. Você ouvirá uma voz dizendo, você é saudável, é restaurado, é forte. Ou está em dificuldades nas finanças, parece não conseguir ir em frente. Ouvirá essa voz dizendo, você é abençoado, é próspero, você tem mais que o suficiente. É exatamente o oposto do que parece. Mas Deus te chama do que você é antes de acontecer. Quando está doente, Deus te chama de são. Quando está viciado, Deus te chama de liberto. Quando está estéril, não pode conceber. Deus te chama de mãe. Na Escritura, Abraão não tinha nenhum filho. Ainda assim, Deus o chamou de pai de muitas nações. Gideão estava inseguro, com medo. Ele disse, Deus, eu não posso liderar os israelitas, eu venho de uma família muito pobre. Ele via a si mesmo como fraco, desqualificado. E ainda assim, Deus o chamou de herói poderoso. Você verá coisas em seu espírito que não fazem sentido na sua mente. Você pensará, eu não estou liberto, eu ainda tenho esse vício. Eu não sou abençoado, eu tenho todos esses problemas. Gideão disse, eu não sou um herói poderoso. Eu sou o menor na casa do meu pai. Abraão disse, na verdade, eu não sou o pai de muitas nações. Não tenho nenhum filho. Mas se você quer ver se cumprir, você tem que acreditar no que você ouve em seu espírito e não no que você vê com seus olhos. Você tem que andar por fé e não pelo que você vê. Suas circunstâncias não podem parecer que nunca ficará bem. Nunca sairá das dívidas, nunca encontrará a pessoa certa. Mas se você ouvir em seu espírito, você vai ouvir uma voz dizendo, a cura está a caminho. Você emprestará e não tomará emprestado. Novas portas estão prestes a se abrir. Favor está em seu futuro. Não deixe que o que você vê com seus olhos te faça abandonar o que você ouviu no seu espírito. Deus está dizendo o que ele disse para Gideão. Você é um herói poderoso. Você conquistará coisas grandes. Irá mais longe do que jamais imaginou. Ele está te dizendo o que ele disse para Abraão. Você vai ter filhos, conceberá, seu bebê está a caminho. Ele está te dizendo o que ele disse para Davi. Você vai derrotar aquele gigante. Sim, aquele obstáculo é grande, mas você tem grandeza em você. Você é ungido, capacitado, empoderado. Ele está te dizendo o que ele disse para minha mãe. O câncer não é o fim. Essa doença não é o final da sua história. Restauração está vindo. Coisas estão prestes a mudar em seu favor. Agora pare de ficar desanimado pelo que você vê e comece a ficar animado pelo que você ouve. A Escritura diz que as coisas que vemos são apenas temporárias, mas o que ouvimos, o que Deus fala para nós, é permanente. Uma tradução diz, as coisas que vemos estão sujeitas à mudança. Essa doença pode parecer permanente, a verdade é que está sujeita à mudança. Um toque de favor de Deus e de repente você ficará bem. Aquele vício que você lutou por anos, parece que é seu destino. Não acredite nessa mentira, está sujeito à mudança. Você pode se sentir preso, sem boas oportunidades, sem ver nenhum crescimento. Permaneça em fé, está sujeito à mudança. Deus tem a palavra final. Ele disse que o caminho dos justos, seu caminho brilha mais e mais. Se você ouvir a voz, escutar aquela voz dizendo, novos níveis estão vindo, novas oportunidades, novos relacionamentos. 1 Reis capítulo 18, houve uma grande seca. Não chovia por mais de 3 anos e meio. As plantações haviam secado, o fornecimento de comida era limitado. As pessoas estavam preocupadas, não sabiam o que iriam fazer. O profeta Elias chegou ao rei e disse, eu ouço o som de uma chuva abundante. Não havia uma nuvem no céu. Todo lugar que ele olhava estava seco, estéril, sem árvores, sem vegetação. Estava assim há anos. Eu tenho certeza que o rei pensou, Elias, o calor te afetou. Você está ouvindo coisas, não há nenhum trovão, não há nenhum som de chuva abundante. Está como sempre esteve. Mas é assim que Deus é. Na seca, ele vai falar com você sobre a chuva. Na escassez, ele vai falar sobre a abundância. Quando você se sentir insignificante, como se nunca pudesse fazer muito na sua vida, ele vai falar com você sobre grandeza. Ele vai colocar coisas em seu espírito que parecem impossíveis de conquistar. Ou quando você está solitário, você acha que nunca encontrará a pessoa certa. Ele falará com você sobre uma conexão divina. Ele falará ao seu espírito sobre o que está por vir. Mas muitas vezes, é exatamente o oposto das nossas circunstâncias. Você ouviu abundância, mas tudo que você vê é escassez. Você ouviu cura, tudo que você vê é doença. Você ouviu novos níveis, tudo que você vê é mais do mesmo. A pergunta é, no relatório de quem você vai acreditar? No que você viu com seus olhos? Ou no relatório do Senhor, que ouviu em seu espírito? Como Elias, eu ouço o som de rupturas, o som da liberdade, som de cura. Eu ouço o som dos novos níveis, o som da abundância. Deus vai fazer algo novo. Ele vai superar suas expectativas. Você pode não ver nenhum sinal, tudo parece igual. Prepare-se, a chuva está vindo. O que você ouviu está a caminho. Eu ouvi em meu espírito que começaria o meu próprio negócio. Mas tudo que eu vejo é esse emprego. Eu devo ter ouvido errado. Permaneça encorajado, está chegando. Suas circunstâncias podem dizer, você alcançou seus limites, foi tão longe quanto podia, apenas fique aí. Esse é um relatório. Se acreditar nele, ficará preso. Mas se silenciá-lo e acreditar no relatório do Senhor, acreditar no que ouve aqui, no seu espírito, isso superará o que você ouve no natural. Quando você entrar em acordo com Deus, você se tornará o que Ele diz sobre você. Talvez esteja enfrentando uma doença, Deus diz que por suas pisaduras você é curado. Acredite no relatório do Senhor e a cura está a caminho. Ele está lutando com um vício. Deus disse, quem o filho liberta é livre de verdade. Acredite no relatório dele, a liberdade está a caminho. O que você ouve superará o que você vê. Quando Elias ouviu o som de uma chuva abundante, aquela seca acontecia por mais de 3 anos, nenhum sinal de chuva. Ele poderia ter pensado, vou guardar isso para mim, não vou contar para ninguém, acharão que eu estou louco. Mas Elias teve a ousadia de anunciar o que ouviu. Ele foi direto ao rei e disse, ouço o som da chuva abundante. Aqui está o princípio. Não é o bastante apenas acreditar no que ouviu. Você precisa anunciar. Se está doente, diga a alguém. Eu sou saudável, restaurado, viverei, não morrerei. Eles podem te olhar e pensar, você viu o relatório médico? Não há nenhum sinal de melhora. Quando você anuncia, coloca um milagre em movimento. Suas palavras têm poder criativo. Você dá fé ao profetizá-la. A Escritura diz, digam os remidos do Senhor. Se você quer ficar bem, diga. Se você quer quebrar o vício, diga. Se quer conquistar o seu sonho, fale. Pode não haver nenhum sinal, mas como Elias, você precisa anunciar às pessoas, sou abençoado, sou livre, teremos esse bebê. Nos mudaremos para aquela casa nova. Nosso filho fará coisas grandes. Tem certeza? Achei que seu filho estava fora do caminho. Achei que ele estava andando com o grupo errado, se metendo em confusão. Sim, mas isso é temporário. Isso está sujeito à mudança. É isso que você vê com os seus olhos. Mas o que eu ouço em meu espírito é que eu e minha causa serviremos ao Senhor. Se você começar a anunciar o que ouviu, não arrogantemente, como se soubesse de tudo, mas em humildade, com uma confiança tranquila, isso é a sua fé sendo liberada. É o que permite a Deus fazer grandes coisas. Conheço esse casal que por anos tentou ter um bebê sem sucesso. Ela fez todos os tratamentos, fizeram o seu melhor. O médico finalmente disse, não há chance de conceber. Ela está ficando mais velha. Achei que tinha aceito, que não daria certo daquela maneira. Talvez fosse adotar, tentar outra opção. Mas essa mulher nunca mudou de ideia. Ela trabalhava no nosso departamento infantil, estava constantemente dizendo, quando eu tiver meu filho, não se, mas quando? Ela agia como se fosse certeza, como se já tivesse na agenda. Eu gosto de pensar em mim como uma pessoa de fé, alguém que acreditará junto com você, mas mesmo eu pensei, você está ficando velha, não vai ser possível. Mas só porque as pessoas não acreditam, ou mesmo seu pastor não acredita, não quer dizer que não acontecerá. Os especialistas podem dizer que não tem jeito, o banco diz que você não está apto, o amigo diz que você nunca se mudará para aquela casa, como Elias, pode não haver uma nuvem no céu, e ainda assim, você tem a ousadia de dizer às pessoas que não só vai chover, mas vai ser uma chuva abundante. Não fique surpreso se tiver alguns pessimistas. Mas você não está anunciando para fazer as pessoas concordarem com você. Assim te encorajarão, vou acreditar com você também. É maravilhoso quando isso acontece, mas essa não é a razão principal. Você está anunciando para mostrar para Deus que você acredita no que ouviu. Ele está anunciando para mostrar ao inimigo que todas as forças das trevas não te farão desistir do que Deus colocou no seu coração. O inimigo não sabe os seus pensamentos. Ele não é como Deus. Deus conhece nossos pensamentos antes de pensarmos, nossas palavras antes de falarmos. Deus é onisciente. O inimigo só sabe o que ele ouve você falando. Tome cuidado com o que deixa sair da sua boca. Nunca ficarei bem, terei essa doença para sempre, não posso conquistar meus sonhos, nunca romperei esse vício. Você está dando muita informação para ele, está lhe mostrando suas dúvidas, medos, fraquezas. Mas quando ele ouve dizendo, sou abençoado, saudável, forte, ouço o som da abundância, do favor, da promoção, tudo que ele sabe é que você está no caminho do crescimento. Ele não pode te afastar do que Deus tem reservado. 20 anos depois, os médicos disseram para essa mulher, nunca vimos isso antes, mas você está grávida. Não com um bebê, mas com gêmeos. Hoje, ela tem 2 filhos saudáveis. Mas eu imagino o que teria acontecido se ela nunca tivesse anunciado, ficasse negativa por aí, estou muito velha, nunca tenho coisas boas, perdi minha oportunidade. Provavelmente não teria gêmeos. Quando você se ouve dizendo, conceberei meus filhos, estou livre desse vício, minha família está sendo restaurada, essas palavras voltam ao seu próprio espírito e te ajudam a ficar encorajado. Mas se tudo que houve é quão ruim está a seca, como nunca choverá, esse relatório negativo te afastará da abundância que pertence a você. Você só precisa começar, não só anunciar o que Deus colocou no seu espírito, mas começar a agradecer a Deus pelo que ouviu. Pai, obrigado por meu bebê estar a caminho. Obrigado por eu estar saindo das dívidas. Obrigado por eu estar livre desse vício. Obrigado por novas portas se abrirem em minha carreira. Elias estava no topo do Monte Carmelo. Ele disse ao seu assistente para ir olhar do outro lado do monte, para ver se havia algum sinal de chuva. O jovem voltou e disse, não, Elias, não há nenhuma nuvem no céu. Está totalmente claro, não vai chover. Elias não desanimou, ele não pensou, Deus, eu devo ter te ouvido errado. Sua atitude foi, eu não sou movido pelo que você vê, eu sei o que eu ouvi. Quando você sabe o que você ouviu, não ficará chateado quando as circunstâncias não se alinharem, não vai ficar desencorajado com um relatório médico negativo, não desistirá de um sonho porque teve alguns tropeços. Como Elias, você não é movido pelo que você vê, você sabe o que Deus falou para você. Você ouviu que Deus está restaurando sua saúde. Ouviu que tudo que você tocar vai prosperar e fazer sucesso. Ouviu que o cônjuge está vindo, o favor está vindo, a chuva está vindo. Talvez você esteja numa seca hoje. Estéril, as coisas não deram certo. Sim, você pode ouvir chuva em seu espírito, mas já faz muito tempo, nenhum sinal de acontecer. Essa é a verdadeira batalha. Você vai deixar o que você vê te afastar do que você ouviu? Vai deixar as circunstâncias, o que as pessoas dizem, o que não deu certo te convencer e parar onde você está, desistir do que está acreditando? Não, recupere sua paixão, agite sua fé. Deus não te criou para viver numa seca, constantemente em dificuldade, preso num nível. Esse não é o seu destino, a chuva está vindo. A promoção está vindo, a saúde está vindo. As pessoas certas estão chegando. O que você ouviu está a caminho. Posso imaginar o que esse assistente pensou. Elias deve ter errado dessa vez. E fez alguns grandes milagres, mas não há chuva à vista. Está perfeitamente claro. Eu amo o que o Elias fez. Quando o jovem lhe falou que não iria acontecer, ao invés de aceitar, ele disse, volte e olhe de novo. Toda vez que ele voltou e disse, não, nada ainda, nenhuma chuva, Elias fez com que ele voltasse e olhasse vez após vez após vez. Na sétima vez, o jovem veio e disse, dessa vez, eu vi uma pequena nuvem começando a se formar. Aqui está o meu ponto. Elias estava tão convencido de que iria acontecer, que ao invés de mudar de ideia, se convencer do contrário, ele mandou o jovem de volta até que ele mudasse de ideia. Deus falará coisas no seu espírito que contradirão o que você vê com seus olhos. Não deixe as pessoas te convencerem do contrário. Ao invés de mudar de ideia, diga-lhes, volte e olhe de novo. Em algum momento, eles vão ver o que Deus falou para você. Mas as pessoas próximas a você, aqueles que você permite que estejam no seu círculo interno, eles precisam te apoiar. Você não pode permitir-se ter duvidadores negativos te dizendo que não pode ficar bem, o problema é muito grande, não pode conquistar seus sonhos. Seu destino é muito importante para tentar convencer as pessoas do que você ouviu. Elias não discutiu com o jovem, ele não tentou convencer ele, ele continuou mandando ele embora até que eventualmente ele acreditou. Se você vai permanecer em fé, você pode ter que mandar algumas pessoas embora por algum tempo. Você pode ter que se distanciar daquele parente, daquele colega de trabalho que está sempre te dizendo que você não pode se tornar. Foi isso que meu pai fez. Ele cresceu muito pobre. Seus pais plantavam algodão e perderam tudo durante a Grande Depressão. Mal tinham comido bastante para comer. Ele abandonou o ensino médio. Não tinha nenhum futuro, por assim dizer, nenhum senso de propósito. Mas aos 17 anos, ele entregou sua vida para Cristo, o primeiro na sua família. Deus colocou um sonho em seu coração de ele se tornar um pastor. Ele acreditava que um dia, de alguma forma, ele ia tocar o mundo. Ele disse aos seus pais que ia deixar a fazenda para sair e ministrar. Seus pais eram boas pessoas, mas com uma visão limitada. Disseram, John, é melhor ficar aqui na fazenda com a gente. Tudo que você sabe fazer é colher algodão. Você vai sair e fracassar. Se ele tivesse aceitado o conselho deles, ele teria perdido seu destino. Ele sabia o que tinha ouvido. O problema era que as pessoas próximas não podiam ver. Ele amava seus pais, sempre os tratou com respeito, mas não deixou eles convencerem a desistir do que ele ouviu. Deus vai colocar coisas em seu espírito que parecem muito grandes para conquistar, parecem impossíveis. Você não tem o recurso, as conexões, a influência. Como meu pai achou que poderia tocar o mundo daquele ambiente limitado? Não havia nenhum sinal disso, nenhuma nuvem no céu, nenhuma pessoa apoiando. Mas quando você sabe o que você ouviu e não deixa as pessoas te convencerem do contrário, Deus abrirá portas que nenhuma pessoa pode fechar. Deus fará coisas acontecerem que você não poderia fazer. A pergunta verdadeira é: você vai ter a ousadia de acreditar no que ouviu? Ainda que as circunstâncias digam que não é possível, você ouviu que vai ter um bebê, mas o relatório médico diz que é impossível. Você ouviu que vai se formar, mas ninguém na sua família fez faculdade. Você ouviu que seus negócios iam decolar, mas agora você mal consegue pagar as contas. Deus colocou coisas em nosso espírito como uma semente. Se desprezarmos e pensarmos impossível, nunca acontecerá, então não tomará forma. Mas se você fizer como o meu pai, como a mulher com os gêmeos, como Elias, e disser: Deus, eu não vejo um caminho, mas eu sei que você não colocaria isso em mim se você não tivesse um caminho. Então, Senhor, eu quero te agradecer, pois a chuva está vindo, o favor está vindo, a cura está vindo, por você estar trazendo as pessoas certas, fazendo as coisas se encaixarem. Senhor, obrigado por me levar onde eu não poderia ir sozinho. Você não precisa entender como vai acontecer. Tudo que você tem que fazer é acreditar. O assistente disse: eu vejo uma pequena nuvem começando a se formar. Uma pequena nuvem virou uma grande nuvem e não demorou até haver uma chuva abundante. Elias viu o que tinha ouvido em seu espírito. Você pode não ver como pode conquistar o seu sonho, como pode ficar bem, como pode romper aquele vício. Você sabe o que ouviu, mas não há nenhum sinal. Tudo o que é necessário é uma pequena nuvem, um pequeno favor, uma oportunidade, uma pessoa certa, uma cura. E como Elias, de repente, você vai ver o que ouviu. Meu pai viu Deus abrindo porta após porta. Ele e minha mãe fundaram Lakewood. Papai esteve no ministério por mais de 50 anos, tocando o mundo. Quando ele voltou para casa, seus pais estavam maravilhados. Não podiam acreditar no favor e na influência que ele tinha. Não podiam ver na hora. Não achavam que estava nele. Quando as pessoas não te apoiarem, não fique desencorajado. Eles podem não te celebrar até depois da chuva abundante. Está tudo bem. O principal é: não deixe a dúvida deles te afastar do que você ouviu. Algumas das coisas que Deus colocou no seu espírito não farão sentido para as outras pessoas. Você tem que estar disposto a ser mal entendido, falarem de você, até mesmo ser criticado. Deus disse para Noé construir um grande barco, porque haveria uma grande inundação. O interessante é que nunca tinha chovido até aquela época. A terra era regada pelo vapor do solo. O povo nunca tinha visto uma chuva caindo do céu. Noé estava construindo esse barco, não perto do oceano, não perto da praia, onde seria fácil empurrá-lo para dentro. Ele construiu em terra seca. Não era um pequeno barco de pesca. Deus o fez construir um barco de 150 metros. Um campo e meio de futebol. Eu posso imaginar as pessoas passando, balançando a cabeça. Não é? Você deve estar louco. Construir um barco aqui no meio do nada. Você tem fumado alguma dessas ervas no deserto? Isso é loucura. Caçoaram, ridicularizaram, falaram dele. Não é muito diferente hoje. Está me falando que você vai ter um bebê? Faz 20 anos e o relatório médico diz que é impossível? Está me dizendo que vai tocar o mundo? E é um adolescente numa fazenda? Sem nenhum dinheiro, nenhuma educação ou apoio? Está me dizendo que seu filho fará coisas grandes e ele passa metade do ano escolar na diretoria? Joel, está me dizendo que a cidade vai te vender o Compact Center para que possa fazer a igreja lá? As pessoas podem não entender, podem achar que está louco, não está aceitando a realidade. Num sentido, não é culpa deles, não ouviram o que você ouviu. Não espere que o celebrem. Se precisa desse apoio para cumprir o seu propósito, então eles concordariam com você. Se não concordaram, você não precisa da ajuda deles, não precisa do encorajamento deles. Não deixe que eles te convençam a desistir do que você ouviu. O inimigo vai usar pessoas, e às vezes as pessoas que você ama e respeita, para plantar dúvida e o negativo. Tem certeza que você vai conseguir aquela promoção? Há 3 pessoas mais qualificadas na sua frente. Simplesmente eu não vejo. Talvez em 5 anos. Não é? Tem certeza que vai chover? E a propósito, o que é chuva? E não é? Essa é boa. Não é? Você está me dizendo que a água vai cair do céu e encher a terra? Não é? Você precisa voltar à realidade. Isso nunca aconteceu antes. Deus vai colocar coisas em seu espírito que nunca aconteceram. Coisas que a sua família nunca viu. Novos níveis, promoção, influência. Você vai entrar num tempo em que você vai ver favor sem precedentes. Coisas maiores do que imaginou. Mas enquanto está acreditando, não fique surpreso se for mal entendido. Noé era o assunto da cidade. Vamos ver esse louco construindo um barco no meio do nada? Noé não se ofendeu. Sabia que o que ele tinha ouvido, o que ele ouviu. Não fique chateado com os pessimistas, pessoas que não te apoiam. Eles não podem parar seu destino. Apenas continue anunciando o que ouviu e continue agradecendo a Deus por estar no caminho. Você faz isso e eu acredito e declaro que o que você ouviu em seu espírito, você vai superar o que vê com seus olhos. Como Noé, Deus está prestes a fazer o que você nunca ouviu. Você está entrando numa abundância de favor, abundância de promoção, abundância de criatividade, abundância de saúde, um novo nível do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.